Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canaltech. Eu sou o Durval Ramos e hoje eu sou um mero espectador, alguém que está aqui demitido, porque o programa não é meu. No episódio de hoje, aqui no programa de hoje, foi inteiramente capitaneado pela nossa queridíssima Diandra Guedes, que recebeu o escritor e roteirista Rafael Montes, autor de livros como Vilarejo, Uma Mulher no Escuro, Bom Dia Verônica e Uma Família Feliz. Sim, ele é o autor do filme que acaba de chegar aos cinemas aí com Reinaldo Giannichini e Grazi Massafera no elenco. Além de criar a história que deu base ao longa, ele também trabalhou no roteiro da produção. Então ele está bem ligado, aí, bem conectado ao longa que acabou de estrear. Então, Diandra, primeiramente, muito bem-vinda, né, aqui ao programa. Hoje que o programa é seu, né, 100% Diandra. Eu nem estou aqui só de, como eu falei, estou aqui só admitido, né, estou só para marcar presença. Mas como é que foi esse papo aí? Como é que foi? O que você achou aí da conversa com o Rafael?
Oi, Durval, pessoal que está escutando a gente. Olha, o papo com o Rafael foi muito legal. A gente conversou um pouquinho de tudo, focando principalmente no Família Feliz, né, que é um livro e um filme, na verdade. O filme surgiu primeiro e, a partir do roteiro que ele estava trabalhando, ele sentiu a necessidade de esmiuçar essa história e decidiu escrever o livro. Eu já assisti ao filme e já li o livro, então posso falar que os dois são muito legais, espetaculares. Acho que vai agradar muito, principalmente quem gosta desse suspense. O filme, para mim, tem ali alguns pontos que poderiam ser melhores. Tem crítica aqui no Canaltech já, então pode ler, mesmo quem não assistiu, pode ler, tá sem spoiler, dá para entender um pouquinho do que eu tô falando, sem perder a experiência de ir ao cinema. E a gente falou também sobre, um pouquinho sobre de onde que vem a inspiração. Acho que muita gente se pergunta, e às vezes, quando conhece o Rafa, pergunta para ele de onde que vem a inspiração de histórias tão macabras, de histórias tão ácidas, que tem essa crítica social. E ele contou pra gente que muito da observação dele. O Rafa falou que ele é um excelente ouvinte. Às vezes as pessoas chegam e já começam a contar as coisas pra ele, contar um pouquinho da vida delas, mas que ele é um péssimo fofoqueiro. Ele recebe a fofoca, mas ele não passa adiante porque ele nem lembra muito bem. Então essas fofocas acabam se transformando no roteiro dos livros e agora do filme dele. Acho que vale muito a pena, esse papo foi bem gostosinho, então espero que vocês curtam.
Certíssimo. Então é isso, então bora para esse papo que tá, ó, sensacional. Bem, mas antes de eu me despedir aqui e dar espaço para Diandra comandar o programa, comandar o show, com o Rafael, essa conversa com o Rafael Montes, vamos aos nossos recadinhos para você que chegou aqui de paraquedas ou que já é nosso ouvinte assíduo. Esse aqui é o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech, mas não é o único programa da casa, né? Tem novidades aí todos os dias com notícias, entrevistas, muito conteúdo sobre o mundo tech para você acompanhar e ficar sempre por dentro de lançamentos, anúncios e rumores e novidades que envolvem a tecnologia. Então segue lá para não perder nenhuma dessas novidades. E, como sempre, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast @canaltech.com.br ou pelas redes sociais no @canaltech. Quer sugerir tema, indicar um entrevistado, deixar sua opinião? Então manda lá para a gente, que somos sempre muito ouvidos. A gente sempre gosta de receber esse feedback de vocês. Enfim, é isso e bora para o episódio de hoje.
Queria primeiro te agradecer novamente e falar que a gente está muito empolgado com esse filme que estreia agora no dia 4 de abril, né? Uma Família Feliz, baseado no seu livro homônimo, que foi lançado agora também, né? Primeiro teve uma pré-venda aí que bombou bastante e agora já está à venda para todo mundo, né? Certo?
Exatamente, está em todas as livrarias. Uma Família Feliz, publicado pela Companhia das Letras. É um livro, tá lindo o livro.
Tá lindo mesmo, a capa tá muito bonita.
E felizmente o pessoal tem gostado bastante. Eu vim de noite de autógrafos aí, fiz em Campinas, Rio, Niterói. E é muito legal que na fila muita gente já fala: não, já li, chegou anteontem lá em casa e eu li em 2 dias. E agora eu tô só esperando chegar o filme, 4 de abril, nos cinemas que eu quero assistir e tal. Tem uma coisa curiosa, Diandra, para eu comentar: é que você falou. Vai lançar o filme baseado no livro homônimo, né?
Isso.
E, na verdade, eu sou um sujeito muito inquieto. Então, eu a cada livro quero fazer de um jeito, uma coisa diferente. E esse, especificamente, é exatamente o oposto. O livro homônimo é baseado no filme. Ou seja, eu escrevi primeiro.
Você escreveu o primeiro roteiro.
Exatamente. Eu tenho essa ideia de uma família feliz há coisa de 10 anos. E na época eu estava começando a entrar no mundo do audiovisual. Uhum. Os meus primeiros projetos como colaborador numa série. E eu contei para o Zé Eduardo Belmonte uma ideia que eu tinha. Eu falei, ah, Belmonte, estou com essa ideia. É, vou até aproveitar e contar qual é a história para o pessoal que está ouvindo. É, Uma Família Feliz conta a história da Eva, que é uma mulher linda, que tem uma carreira de artesanal. Ela faz bonecos reborn, mas ela faz no ateliê da casa dela. Ela é bem casada com um sujeito também bonito e bem sucedido, um grande advogado, que é o Vicente. E eles têm duas filhas, a Ângela e a Sara, que são duas meninas de 10 anos, super fofas, e moram num condomínio fechado, desses protegidos por seguranças e câmeras. E dentro do condomínio tem tudo. Tem escola, tem quadra de esporte, tem piscina, tem academia, tem restaurante, tem farmácia, tem tudo. Então eles têm essa vida protegida, aparentemente idealizada e idílica, até que a Eva engravida de um terceiro filho, né? E ela não lida bem com as pressões da maternidade, ela não lida bem com a ideia de ter que abandonar algumas coisas da vida dela, deixar de ser quem ela é para poder criar esse filho. Então ela passa a ter uma espécie de... a ter uma gravidez difícil, passa a ter uma espécie de depressão pós-parto e não tarda, o bebê aparece machucado, as meninas aparecem machucadas, ela tem que entender se ela tá ficando louca ou não, se ela tá paranoica, se é ela que tá batendo ou não. Então é um suspense psicológico, e eu contei essa história pro Belmonte, depois eu posso contar mais detalhes, e ele voltou para mim e falou, Rafa, vamos fazer um filme disso. Você não falou que tá escrevendo já um livro com outra história? Na época eu tava escrevendo um livro chamado Jantar Secreto, que hoje em dia é um livro meu muito lido. Ele falou, vamos fazer um filme. Eu falei, ah, tá bom, vamos fazer um filme. E aí eu escrevi as primeiras versões de roteiro. O roteiro passou por vários laboratórios. Audiovisual, eu nunca gosto de escrever sozinho, então eu chamei para escrever comigo o roteiro. Tem colaboração da Ilana Casoy, foi o primeiro trabalho que ela fez no audiovisual antes de Bom Dia, Verônica. Depois eu escrevi com o Gustavo Bragança, também foi meu colaborador nesse projeto. Então é um roteiro que muito vivo, assim, que foi tendo muitas transformações. Quando finalmente a gente conseguiu dinheiro para fazer o filme, eu falei, Belmonte, eu já tô muito diferente, né? Assim, o tempo passou e tal. Eu queria estar no set de filmagem com você, aprendendo a dirigir. Tenho vontade de dirigir um dia. E aí ele falou, Rafa, então vem ser meu diretor assistente. Fica do meu lado. Enfim, depois eu posso contar um pouco mais como é que foi isso. Mas, basicamente, ele me chamou para ser diretor assistente. Então eu tava em tudo, nos ensaios, nas reuniões, análise técnica e tal, e na filmagem. E aí, na filmagem, um belo dia, eu cheguei no hotel, a gente filmou em Curitiba por 40 dias, eu cheguei no hotel à noite, depois das 12 horas de set, e falei, vou começar a escrever o livro, e comecei a escrever o livro. Então, o livro foi escrito enquanto a gente filmava, e eu via a Grazi e o Gianni fazendo esses personagens. E eu, de algum modo, descobria novas nuances. Então foi muito rico e interessante fazer isso. Escrever um livro enquanto o filme estava sendo filmado. E é óbvio, eu escrevi 30 páginas só durante a filmagem. Depois o restante eu escrevi e já tinha acabado de filmar. E aí a gente estava montando, estava colorizando, colocando trilha. Enfim, né? Foi no processo de feitura do filme que eu escrevi o livro.
Legal, bacana. Primeiro que eu não sabia, segundo que é raro ver, né? Geralmente a gente vê o contrário. As obras, os livros vão ser adaptados para o cinema. Rafa, então qual que foi a maior dificuldade que você teve de escrever esse livro, já que o processo dele foi diferente, né, dos outros? Só para contextualizar nossos ouvintes, a Eva vai ser a Grazi Massafera e o Vicente e o Reinaldo Giannichini, né? Reinaldo que também já trabalhou em Bom Dia, Verônica, fez ali um vilão bem danado, né?
Vou responder as duas perguntas. O maior desafio, eu acho, de escrever o livro a partir do filme foi entender por que fazer um livro. Porque, assim, se já tem um filme com a Grazi Massafera, o Reinaldo Giannichini, por que diabos eu inventei de escrever um livro? Né? E encontrar a razão para isso, eu não escrevi um livro à toa, só porque eu já tinha a história. É, e aí quando eu entendi que o livro teria lá suas características específicas, e uma delas é, a principal delas é, o livro é narrado em primeira pessoa, é da cabeça da Eva. E isso é algo que você não tem no cinema. A grande magia da literatura, o cinema tem várias coisas, o cinema tem a montagem, tem o som, tudo isso cria sensações em quem está assistindo, né? Qual é a ferramenta básica da literatura? O narrador. De que ponto de vista você conta essa história? Então, quando eu tive a ideia de fazer, não, vou fazer o livro da perspectiva da Eva em primeira pessoa, da cabeça dela, e a história é sobre o fato de ela estar ficando louca ou não, será que ela está paranoica, será que ela está imaginando coisas, ou será que está tudo acontecendo? Ela que está fazendo isso, ela não está, tem alguém que quer incriminá-la? Toda essa tensão de pensamentos, se eu narrar da cabeça dela, é muito mais forte e potente e íntimo também. Então essa foi a primeira, digamos, sacada que eu precisei ter para decidir fazer o livro. E ao longo do processo de escrita, eu decidi que eu escreveria com a história que eu sei qual é, claro, porque eu escrevi os roteiros, mas sem consultar os roteiros. Então eu escrevi sem nunca olhar como é que era o roteiro. Então eu não tinha o roteiro do lado e fui fazendo igual. Então tem muitos momentos que são parecidos, que eu lembrava, eu escrevi, eu ajudei a filmar, então eu lembrava. Mas outros momentos eu não lembrava exatamente o diálogo ou como acontece. Então, eu fui mudando. Então o livro ele tem algumas diferenças importantes em relação ao filme. Tem acontecimentos no livro que não tem no filme. Enfim, então são diferentes e complementares. Eu recomendo a quem estiver ouvindo que leia o livro, que já está nas livrarias. Você lê o livro, eu estou vendo pelas pessoas, em uma noite, dois dias, e depois, tendo lido, vai assistir o filme. Porque essa história tem uma nuance que é muito legal, que é o seguinte, sabe aquelas histórias que quando você assiste pela segunda vez, elas são totalmente diferentes do que da primeira? Uma coisa meio sexto sentido, quando você assiste, você fala, meu Deus, era óbvio o tempo inteiro que ele estava morto, enfim. Então essa história tem um pouco isso. Então eu acho que vale a pena ler o livro, se surpreender, eu espero. E indo no cinema, você vai ver que está tudo lá, todas as pistas estão lá desde o início. Com quem você for no cinema e que não tiver lido o livro, a pessoa vai se surpreender.
Nossa, estou empolgadíssima para assistir ao filme e para ler o livro. O primeiro livro que eu li seu foi O Jantar Secreto, que você acabou comentando aqui, né? Que tem uma temática muito interessante de canibalismo. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque quem não leu e estiver ouvindo aqui, por favor, corra para ler. É um livro maravilhoso. E você comentou uma coisa, o livro tem ali umas 300 e algo páginas, né? 370, eu acho. E as pessoas leem muito rápido. Na real, eu também li O Jantar Secreto, assim, muito rápido, ao ponto que quando acabou, fiquei, uai, será que eu perdi algum? Porque, tipo assim, eu li tão rápido, a história flui demais. Essa é uma característica sua, né, Rafa? De fazer uma escrita tão fluida que as pessoas conseguem ler muito rápido. E outra característica é que a tensão crescente, né? À medida, quem já leu algum livro do Rafael vai saber que à medida que você vai lendo, a tensão vai crescendo. Você acha que o filme conseguiu manter isso? Ou seja, trazer isso para a telona, essa tensão crescente que a cada minuto vai te estrangulando ali na história?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que isso está na história. E eu e Belmonte conversamos muito sobre as referências de tom, assim, né? Se a gente pensar em termos do que a gente gosta, né? Então a gente falou muito de Polanski, falou muito do Haneke. Então a gente foi encontrando qual era o tom que a gente pensava para essa história. E o filme é bastante tenso, realmente de roer as unhas, especialmente a segunda metade do filme porque isso é legal de contar. Uma família feliz, desde o início que eu tive a ideia, eu sou de Andra, como você também sabe, tendo lido Jantar Secreto. Os leitores que gostam do meu trabalho falam muito dos finais dos meus livros, né? Falam, ai, nossa, os finais são sempre surpreendentes e tal. E de tanto ouvir essa coisa de meus finais são surpreendentes, eu gosto, como eu falei, eu gosto de tentar inventar moda, de provocar. Então, de tanto ouvir que os finais eram surpreendentes, eu falei, vou fazer um livro que começa pelo final. Então, que aí acaba essa questão. Então, Desde o início, eu queria contar uma história chamada Uma Família Feliz, mas que começa pela última cena. E a última cena é uma mulher de vestido vermelho, que é a Eva, linda, que no filme é a Grazi, nos fundos de uma casa velha destruída, abrindo uma cova. Quem é essa mulher? O que ela está enterrando? Por que ela está abrindo uma cova? Ela está nervosa, apressada, abrindo uma cova. E daí você lê o livro inteiro para entender como é que chega nessa situação. Então, o livro e o filme tem essa característica de ter um começo muito forte. Depois mostra a família perfeita. Você fala, gente, como é que alguma coisa deu errado nisso? Porque é tudo perfeito. E aí você vai descobrindo coisas que você não sabia sobre a família, sobre o Vicente, sobre a Eva, sobre as crianças, sobre o bebê, sobre a vizinha, sobre a escola. E você vai falando, caraca, então apesar do mundo de aparências, né? Apesar do mundo de aparências, tem alguma coisa aí, né? Tem algo por baixo dessa história. Então, foi uma vontade muito grande começar... Fazer um livro que comece pelo último capítulo ou um filme que comece pela última cena. E Uma Família Feliz é uma característica que eu acho muito interessante. Enfim. E, então eu acho que o filme sim mantém a atenção do livro.
O próprio trailer já é bem tenso. Uma coisa que eu gostei bastante é que o trailer entrega a atenção, mas ele não conta a história. Porque atualmente a gente tem visto trailers muito longos, né? Trailers que às vezes... contam ali tudo. Você vai no cinema só pra ver os detalhes. Porque
pra confirmar que é aquele filme mesmo.
É, tá tudo no trailer. Isso tem me incomodado bastante. E o trailer do seu filme, ele mostra que a gente vai ter momentos bem angustiantes, mas não entrega o que aconteceu. Eu tô muito ansiosa pra saber o que acontece com a Eva, e é um ponto que você falou aqui agora, o que deu errado. Agora, Rafa, falando na Eva, a... personagem da Grazi, ela aparentemente é vendida ali como louca, né? Então, no primeiro capítulo e tanto no trailer, a gente vê que alguma coisa está errada com ela. As mulheres são vistas como louca, né, na sociedade, pelos seus companheiros de trabalho. Eu queria saber, se você pode contar um pouquinho pra gente, o que a gente pode esperar da Eva?
Olha, a Eva é uma personagem apaixonante, muito interessante, que tem... uma história com alguns traumas, mas é uma mulher de origem razoavelmente simples e que venceu na vida e chegou a uma classe média alta, vivendo uma vida que, nas aparências, é perfeita e que tem até isso um pouco no livro, e que disseram a ela que era o que ela deveria fazer. Então ela fez tudo by the book. Né? Assim, ela fez tudo como devia. Então, casou com um homem lindo e bem-sucedido, teve sua família, tem o seu trabalho, o contato com os clientes e tal. E ao longo da narrativa, uma coisa que ela se questiona muito é assim, caramba, beleza, estou fazendo tudo isso, mas é isso que eu quero? Ou eu estou fazendo isso porque dizem que é o certo? Que também é outra coisa que, como a gente sabe, infelizmente acontece muito com as mulheres, né? A minha vontade de escrever essa história de Andra, até o livro, quero dizer, né? Na época do filme, a minha vontade era muito pela questão da cultura do cancelamento, tinha algumas questões da sociedade que eram mais fortes para mim, na época do filme, há 10 anos, quando eu tive a ideia. Mas quando eu fui fazer o livro, o enfoque foi até mais forte na questão da maternidade, nas pressões da mulher e nessa coisa de taxar a mulher de louca, porque eu por momento de vida, em dias diferentes, fui jantar com amigas minhas e as amigas tinham questões parecidas e diferentes. Uma delas estava chegando nos 40, casada, mas a mãe dela e o pai e todo mundo ficava, quando é que vocês vão ter filho? E ela não quer ser mãe, ela é uma mulher que está chegando nos 40 e não quer ser mãe. Mas a mãe dela quer que ela seja mãe. E as amigas querem que ela seja mãe. E fica, mas tem algum problema no casal? Porque ela decidiu que ela não quer ser mãe. Então, a opção pela não maternidade. Outra, uma amiga minha super bem-sucedida estava para fazer um mestrado fora do país, mas engravidou. Dá dúvida. O que, que eu faço agora? Teve que abrir mão do mestrado. Nasceu o bebê. Ela falou, Rafa, foi traumático, porque assim, eu já De algum modo, o bebê já trouxe comigo a frustração que eu tive que perder meu mestrado no exterior. E além de tudo, então vendo, as pessoas vendo que eu estava frustrada, me diziam, ah, você está frustrada agora. Quando nascer o bebê, você vai se apaixonar por ele. O parto vai ser o momento mais emocionante da sua vida, a coisa mais maravilhosa que já te aconteceu. Você vai sentir uma coisa que você nunca sentiu no parto. E cada vez que falava isso, eu ficava mais e mais nervosa, porque assim, não bastasse dar à luz, eu ainda tinha que amar e tá feliz.
Amar esse momento, né? Muitas vezes é muito traumático para as mulheres, claro. Mas que a sociedade pinta como se fosse a melhor coisa do mundo. Exato.
Então, foi uma história que eu escrevi com muita escuta, né, a essas amigas e mulheres e tal. E a Eva é um pouco uma junção de várias delas, de histórias de várias delas. Uma pessoa com quem eu conversei muito também no processo do set foi a própria Grazi. A Grazi está nesse projeto também há 8 anos. Ou seja, quando o Belmonte propôs, vamos fazer um filme, ele falou, quem você pensa? Eu falei, Grazi. E ele falou, eu já trabalhei com a Grazi. Eu falei, então é a Grazi, ponto, chamamos a Grazi. Então, o filme, desde que nasceu, ele tem eu, Belmonte e Grazi envolvidos. Então, nesses 8 anos de versões de roteiro, a Grazi leu todas as versões, dava notas, a gente conversava. Então, foi muito legal, porque também nisso eu ganhei certo contato com ela, né? Certa intimidade com ela. E ela pôde me contar coisas da própria maternidade dela. Enfim, então a Eva foi uma personagem que foi ganhando muita vida. E tem, a meu ver, muita força. Sem dúvida, foi muito desafiador para mim, como homem, escrever um livro em primeira pessoa da perspectiva de uma mulher. Mas eu acho que essa é a delícia da literatura. Você vestir corpos e cabeças que não são a sua. Sempre com responsabilidade, muita pesquisa. Está sendo engraçado, Diandra, porque agora estão saindo as resenhas, né? Alguns lugares já tem mais de 300 resenhas do livro. O livro saiu há uma semana. Isso me deixa muito feliz e honrado. Mas alguns poucos comentários são assim, de mulheres em geral. Lá comecei o livro de muita implicância, porque falei, como é que um homem vai escrever o livro da cabeça de uma mulher grávida? E aí quando eu vi, eu tava adorando. Então eu tenho achado bom isso, assim, né? Porque sem dúvida, exige uma responsabilidade, uma pesquisa profunda para fazer um trabalho desse. Mas, felizmente, até o momento, o retorno que eu tenho tido é bem positivo.
Os comentários que eu li no site que vende o livro são bem positivos, me deixaram mais empolgada ainda. Mas, Rafael, por que a Grazi? E também por que o Gianni? O Reinaldo Giannichini, ele esteve também em Bom Dia Verônica. Eu queria saber se você teve alguma participação nessa escolha aí do tirando a Grazi, que você já falou, né, do elenco. E é engraçado porque o Giannichini, por ter esse padrão, né, físico ali de galã, ele fez muitos papéis de mocinho. E agora ele está se revelando um excelente vilão. Então eu queria saber por que dos dois.
Olha, todo o processo de escolha de elenco foi feito por mim, pelo Belmonte. A Grazi, como eu já expliquei, estava desde o início do projeto. E por que a Grazi? Vou te dar a resposta com base no que tanto a Grazi quanto o Gianni disseram quando leram os roteiros. A Grazi primeiro, lá atrás, e o Gianni mais recentemente, que o Gianni foi chamado para fazer o filme quando a gente ia filmar já o filme. Os dois falaram o seguinte, falaram, Rafa, é muito legal essa história, porque um dos temas dela é a vida de aparências. É o que as pessoas veem de você, acham que você é, querem que você seja, e quem você realmente é. É sobre essa dualidade, quem você realmente é e quem você projeta, quem você mostra para o mundo, quem você finge ser e tudo isso, né? E tanto a Grazi quanto o Gianni, pelas suas trajetórias de carreira e de vida, tem uma vida aparente muito exposta, né? A Grazi porque vem do BBB, etc. O Gianni porque é um ator que começou vendo do fato de que era modelo, e, né, enfim, então todos os dois têm histórias que frequentaram muito todos os noticiários, etc. Então tem uma espécie de e são todos os dois muito bonitos, né, muito um padrão de beleza, vamos dizer, e por causa desse padrão de beleza, muita gente, às vezes, ou vira a cara para algumas coisas, ou acha coisas e deduz coisas sobre a pessoa, sobre quem ela é, só pela aparência dela. Então, É, então, os dois, quando leram os roteiros, falaram assim pra mim, falaram, cara, Rafa, é muito legal, porque é isso, são duas pessoas muito idealizadas no filme, e você vai vendo que elas têm problemas, questões de autoestima, medos, angústias, todas as coisas que a gente, o Reinaldo Janequim, a Grazi Massafera, também tem. Claro que tem, como todo mundo tem, como eu tenho, como você tem, todo mundo tem. Então, pegar essa vida plástica, né, ou seja, e mostrar a densidade, a humanidade, foi uma coisa que interessou também muito a eles, assim. E me interessava, claro, fazer. Né? E o Belmonte, sem dúvida, também. Então, isso é uma coisa. Como o Johnny entrou no projeto? A gente, então, tinha a Grazi. A gente, para as meninas, né, para as duas filhas, precisou fazer muitos testes. Chegamos a duas atrizes, porque no roteiro elas eram gêmeas. A gente falou, cara, vai ser difícil achar duas atrizes gêmeas, idênticas. A gente acabou escolhendo duas atrizes que não são nem irmãs, mas que têm semelhança razoável, e isso fazem as irmãs, que são a Luísa Antunes e a Juliana Bin, são ótimas as meninas. Foi muito legal ver também a preparação do Belmonte com as crianças. Aprendi muito com ele nesse sentido. E aí faltava escolher o Vicente, né? Quem é o marido bonitão, aparentemente perfeito, da Grazi. E a gente tinha muitas visões possíveis, assim, a gente podia pegar alguém que não seja tanto padrão para brincar um pouco, e eu lembro de falar para mim é muito importante a imagem. Tem uma cena, tanto no livro quanto no filme, que se repete ao longo do filme, que é o café da manhã, né? Mas o primeiro café da manhã, para mim, tinha que ser um café da manhã Manuel Carlos, assim, tinha que ser um café da manhã comercial de margarina, com tudo lindo, uma luz linda entrando, uma mesa linda, tudo, tinha que ser tudo assim bem plástico e de algum modo bem fake, né? E eu tinha trabalhado com o Gianni no Bom Dia Verônica, como você já disse, e eu e Gianni nos demos muito bem artisticamente, ou seja, ele é um ator que, tenho que dizer, me surpreendeu muito no Bom Dia Verônica, e com quem eu tive uma troca muito legal durante as filmagens e tal. E para mim ele enriqueceu muito o personagem do Matias. E nisso a gente ficou amigo. E então eu sugeri o Gianni pro Belmonte. E o Belmonte topou. E então foi assim. Então o Gianni, sim, ele entrou no projeto porque tinha, não porque tinha trabalhado comigo já, mas a minha vontade de indicar o Gianni para esse projeto veio do trabalho maravilhoso que ele fez como Matias. E é isso, ele leu o roteiro, ele me ligou e falou, Rafa, eu preciso, não é que eu tô afim de fazer esse filme, eu preciso fazer esse filme, porque é muito legal, tal, não sei o quê. Então, e eu acho que é muito importante num filme brasileiro, né, ter esse sangue nos olhos de todo mundo, do diretor, da equipe, do elenco, ter essa vontade de, caramba, eu quero contar essa história do jeito que ela é, porque isso aqui eu acho que é diferente de tudo que a gente tem, né?
E deu muito certo, ou pelo menos é o que parece, porque no trailer os dois têm uma sintonia maravilhosa. Rafa, eu preciso te perguntar uma pergunta que eu acho que deve ser uma das que você mais recebe, mas que eu acho que os nossos ouvintes precisam saber. Afinal, de onde vêm as inspirações para as suas histórias? As suas histórias são muito... fazem uma crítica muito ácida à sociedade no geral, né? O Jantar Secreto mesmo faz uma crítica maravilhosa a forma como a gente consome as coisas, digamos assim, vou deixar meio no ar. E agora, mais uma crítica, são histórias meio macabras ali. Eu queria muito saber de onde que vem, de onde que surge na sua cabeça as ideias para esses livros.
Diandra, o escritor, ele é necessariamente um observador, né? Então, assim, eu não fico procurando histórias, mas eu fico observando coisas. Por exemplo, como eu te dei o exemplo de Família Feliz. Eu, um belo dia, saí para jantar com uma amiga, ela me contou que não queria ser mãe e que estava enchendo o saco dela por causa disso. Uma semana depois, eu saí para jantar com outra amiga e ela fala, ai, tô grávida, queria te contar, então aquele mestrado que eu falei que eu ia, não vou mais. Ai, Rafa, para ser honesto, tô meio frustrada. Uma coisa interessante, eu como escrevo muitos vilões e tal, eu tenho muita empatia pelas pessoas e pelas situações das pessoas. Então, eu, em geral, não demonizo ninguém. Muito pode, para mim, assim, cometer um crime, vai ser julgado pelo crime, mas eu não demonizo a pessoa, eu falo, vamos entender porque fez o crime, sabe? Assim, no sentido de, eu gosto de tentar enxergar o outro lado, né? Eu também tenho muito essa coisa da empatia. Então, quando eu me vejo cercado por pessoas me falando de um mesmo assunto, eu falo, gente, isso é um assunto, isso é algo a se falar sobre, sabe? Então, mas não é uma coisa que eu vou buscando, vai acontecendo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho algumas histórias que eu quero contar e alguns assuntos que vão chegando. E eu ainda não sentei para escrever nenhum deles, mas estão no ar, está tudo voando aqui na minha cabeça. E aí amanhã eu conheço mais alguém que me conta uma história. Isso que eu ia dizer, como eu tenho essa empatia, as pessoas me contam muita coisa. Porque, sei lá, imagina, uma mulher casada há muito tempo, a Rafael, traí meu marido, fui pela primeira vez numa casa de swing, me conta. Mas me conta porque eu não vou falar, ó, meu Deus, que absurdo. Eu vou falar, por que você fez isso? E como é que foi? Sabe assim, então... Eu não tenho uma coisa de ser eu não me acho o dono da verdade, não me acho o cidadão de bem, dono de todos os bons costumes e das boas práticas, no direito de julgar os outros, sabe? Então eu gosto de escutar histórias. Na medida em que eu escuto histórias, eu vou criando personagens, encontrando temas que me interessam e tal. Mas eu só sento para escrever, Diandra, quando eu tenho, a meu ver, nas minhas mãos, uma boa história. Para mim, a maior prioridade, a maior qualidade de um bom livro é contar uma boa história com bons personagens, com surpresa, com emoção, com drama, com tensão. Essa, sem dúvida, é a primeira coisa que eu busco. Tá? Mas, além disso, eu sempre preciso, para escrever, além da boa história, eu preciso ter muito claro para mim o seguinte: além da história, o que me interessa nisso que eu vou contar? Sobre o que eu estou falando ao contar essas histórias? Quem eu estou provocando? É que para mim não é didático e não é de uma maneira missionária. Quero falar sobre esse assunto, quero dar essa mensagem ao público. Não é isso. Porque eu acho que isso não é a função da literatura e nem do cinema. Para mim é para entreter, divertir, contar uma história que te prenda, por isso que eu falei que a primeira coisa é contar uma boa história. Mas já que, poxa, a literatura é uma relação tão íntima, né, que eu tenho com o meu leitor, que abre lá o livro na casa dele ou dela para ler, e aí a gente cria uma conexão à distância, vamos dizer, que eu falo, poxa, por que além de contar uma história eu não posso fazer provocações, reflexões, dar umas cutucadas, umas feridas e tal? Então, quando eu encontro esses temas que me interessam, eu escrevo a história. Mas nunca é de uma maneira teórica, é sempre dramática, ou seja, faz parte da história, entendeu? Se costura com a história.
Então quer dizer que você é praticamente um confessionário ambulante, né? As pessoas vão te contam. Confessam seus crimes.
É impressionante. É impressionante. E assim, por exemplo, você me chama para uma festa. Eu chego na festa, eu conheço só você. Aí, no meio da noite, eu conheço uma amiga sua, um amigo seu. A gente começa a conversar. Quando dá 2 horas depois, a pessoa está me contando coisas muito íntimas da vida dela. Muito íntimas. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. É alguma coisa que eu tenho.
É o seu chamariz, né? De contar
história. Não, é que eu gosto de ouvir história. Eu gosto de ouvir história dos outros. Eu tenho uma qualidade maravilhosa, que eu sou um péssimo fofoqueiro. Porque ao mesmo tempo que eu gosto de ouvir história, eu tenho uma memória muito ruim. Então eu lembro da história, mas eu não lembro quem me contou, então eu não posso.
Passa pra frente, né?
Eu passo pra frente, e se passa pra frente, por exemplo, usando no livro alguma coisa, não é
com uma
pessoa, não sabe o que é daquela pessoa, porque nem eu lembro o que na verdade é, entende? Não é que eu esconda, eu não lembro. Então é interessante mesmo, porque. Mas as pessoas me contam muita coisa, muita coisa.
Você pode falar pra gente qual que foi o caso mais absurdo que você já ouviu?
Não, absurdo, não vou falar que é absurdo, porque eu não acho absurdo, mas eu vou contar uma coisa que eu usei numa família feliz, no livro Uma Família Feliz. Não vou contar quem me contou.
Tá bom.
Mas a coisa da situação do parto, na hora que a Eva vai dar a luz, as pessoas falam justamente que é esse momento muito especial e incrível, que você se apaixona e etc. E tarará, tarará, tarará. Uma amiga minha me contou o seguinte, ela falou, Rafa, eu fui pra lá uma tensão enorme, todo mundo se preparando, toda uma pompa e circunstância, que era o momento que eu ia dar à luz. E a primeira coisa que eu senti, a primeira vontade que eu tive na hora que eu olhei o meu bebê, foi vomitar. E eu vomitei. E aí, mas eu não queria que ninguém soubesse que eu vomitei, então aí eu pedi para os médicos não contarem que eu vomitei. Enfim. Mas a maior vontade foi vomitar. E percebe, é uma coisa muito forte, não é? É uma coisa muito...
É uma imagem muito forte, né? Uma
imagem muito forte. Na história, a Eva, quando dá à luz, a primeira vontade que ela tem é vomitar ao ver o filho. É uma coisa que jamais um escritor poderia imaginar. Tem que alguma amiga contar para ele, que passou pela experiência, para a gente poder contar, colocar na literatura e no cinema.
Beleza, Rafa. Adorei saber disso. E agora, para finalizar, uma última pergunta é que, além de livro, filme, série, com Bom Dia, Verônica, você também escreveu uma novela, Beleza Fatal, que estreia agora em 2024, na HBO Max. Então, uma novela para o streaming. O que você achou mais difícil de escrever de tudo que você já escreveu até hoje?
Tudo que eu já escrevi até hoje, qual foi o projeto mais difícil de escrever?
Qual formato, qual texto, o que foi mais difícil para você?
Eu acho que o mais difícil de escrever foi a terceira temporada de Bom Dia, Verônica. Justamente por causa do tamanho de 3 episódios. Era um desafio. A decisão do número de episódios foi da Netflix. E eu tomei a encomenda como um desafio de conseguir contar uma história com um novo vilão, novos personagens, novo universo em 3 episódios. A novela Beleza Fatal, com 40 capítulos, foi uma delícia de escrever, porque eu gosto muito de novela, eu gosto de narrativas longas, então para mim, honestamente, não foi um problema fazer 40 capítulos. Foi ao contrário, muito divertido, porque eu pude me aprofundar nos personagens, eu tive a supervisão do Silvio de Abreu, que é um grande autor de novelas, e foi realmente um pai para mim, assim, nesse processo, me dando incentivo, me dando confiança, lendo e fazendo comentários muito importantes. Tive uma equipe ótima também, Beleza Fatal, então realmente foi um processo muito gostoso. A parte mais difícil do Beleza Fatal foi escrever uma história inteira, sem assistir a nada, né? Em geral, novela você vai filmando enquanto escreve, então você tem acesso aos atores e tal. Beleza Fatal é um projeto fechado, ele foi todo escrito, e aí depois é que começaram as filmagens. Então, nesse sentido, não tem um dos sabores de fazer novela, que é sentir o público, de ver o que dá certo e o que não dá e tal. Então, isso não tem. Mas, ao mesmo tempo, também tem grandes vantagens ter tudo escrito. Uma das vantagens é que você consegue fazer melhor uma curva do personagem, um desenho de, esse personagem vai terminar assim, então vamos fazer a trajetória dele ao longo dos 40 capítulos se transformando nessa pessoa. Então isso é interessante de trabalhar. Então, enfim, foi muito legal fazer. Terminamos as filmagens há pouco tempo de Beleza Fatal. Espero que as pessoas assistam, porque é uma novela com muito romance, briga de família e tal, mas tem lá suas ousadias, que são características do meu trabalho, suas viradas bem inesperadas, mortes que ninguém estava sabendo que viriam. Então, eu acho que vale a pena conferir Beleza Fatal, que está bem legal.
É uma novela mais curta, né? Então, também tem isso de ser uma novidade para o público acompanhar uma trama menor. Rafa, adorei nossa conversa. Fiquei muito feliz. Estou empolgadíssima para assistir ao filme e ler o livro. E
ao contrário, ao contrário, ao contrário. Leia o livro,
depois veja o filme. Beleza. Como você diz, né? A segunda vez é totalmente diferente. E agora eu queria que você convidasse o público para ler o livro, fala onde que está a venda, e também para assistir o filme no dia 4 de abril.
Pessoal que nos escutou, obrigado aí pelo prestígio. Quem quiser acompanhar meu trabalho, saber de Noite de Autógrafo, mais sobre a novela, tem também uma série chamada Dias Perfeitos, que é inspirada num livro meu que vai sair na Globoplay. Enfim, quem quiser saber mais sobre esses vários projetos, é só me seguir nas redes sociais. E para fazer o combo Uma Família Feliz, primeiro leio o livro Uma Família Feliz, publicado pela Companhia das Letras. Já está em todas as livrarias, é fácil de achar. Chega lá, é um livro de capa rosa, com um bebê na capa, uma cabeça de bebê. Então é um livro também bem chamativo. dá para ler rapidinho. E tendo lido, vale também muito a pena ver o filme Uma Família Feliz, com Grazi Massafera, Reinaldo Giannettini, estreia 4 de abril nos cinemas. É muito importante assistir logo na primeira semana, então tentem assistir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de abril, porque isso é muito importante para que o filme continue em cartaz. E eu tenho certeza que quem for assistir vai ficar bastante tenso, vai roer as unhas e vai se surpreender com essa história. É um programa perfeito para ir com a família feliz de vocês.
É isso aí, gente. E vale lembrar que o livro está disponível na versão física e também naquela versão online, para quem gosta de ler, né?
Ah, tem no Kindle também. Online. Só comprar.
Então, podem comprar. E vamos ler. Vamos ler e vamos prestigiar o cinema nacional. Rafa, muito obrigada. Estou muito feliz de ter conversado com você. Foi um prazer. Te admiro muito. Adoro seu trabalho. Obrigadão, viu?
Obrigado, querida. Adorei o papo. Obrigado pelas ótimas perguntas.
E agora, passada aí essa conversa, muito, muito bom o papo aí da Diandra com o Rafael, mas vamos agora no nosso quadro Vale Ficar de Olho, que, como o próprio nome diz, são aquelas novidades que estão por estrear, estão por chegar aí nesta semana que começa agora e que merecem aí ficar no seu radar, merecem aí que você, pelo menos, fique de olho para vai que é do seu interesse, né? Vai que você curte aí, não estava sabendo, então a gente está aqui para colocar... dar essas indicações aí do que está por vir. Essa semana pós-feriado, né? Diandra, como é que foi de Páscoa aí? Foi bem?
Foi bem, foi legalzinho. Descansei. Depois de ter vindo aí de uma dengue bem brava, que Belo Horizonte está tendo surtos, eu me recuperei, voltei a trabalhar, então usei o feriado para dar aquela descansada, recuperada, voltar com as forças totais.
Conseguiu colocar as maratonas em dia? Assistiu muito filme, série?
Consegui. Eu tô assistindo uma série que acho que a maioria dos nossos ouvintes já deve ter assistido, que é Hunters. Tô viciada. É de 2020, época da pandemia, mas muito gostosa. Eu tô achando muito legal, gente. E tem uma série também brasileira que eu acho que quem não assistiu ainda merece dar uma chance, que é Desejos S.A. A gente falou dela aqui no podcast. Tem também matéria no site. É uma série com episódios... que são independentes, mas que se relacionam de uma certa forma sobre uma empresa que realiza desejos. É basicamente isso. Você pode ligar lá e por R$9,90 você consegue realizar o desejo que você quiser. Mas as coisas não são tão fáceis assim, né? Quem dera fosse. Então, é legalzinha, bem bacana, divertida, episódios curtos ali, 30 minutos, dá para assistir no almoço também. Fica a dica.
Eu valorizo demais o episódio curto aí. É uma instituição que a gente perdeu no streaming, mas que fico muito feliz quando vejo de volta. Mas em termos de novidades, de lançamentos e de estreias, a gente tem muita coisa chegando aí, né, Diandra? Começar pelo cinema, a gente tem chegando aí já no dia... Bem, as duas estreias são no dia 11, na quinta-feira, né, dia 11 de abril, a gente tem Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, o novo filme da série. Ele é o quarto da cronologia, se eu não me engano, né? É o Ghostbusters 1 e 2 e o Ghostbusters Mais Além de 2020, se não me engano. E agora o Ghostbusters Apocalipse de Gelo, que, né, já tem crítica aí no site, então você que está ouvindo, quero saber, será que vale meu ingresso, não vale meu ingresso? Dá uma conferida lá na crítica feita pelo Felipe De Martini. Bem, o Ghostbusters Apocalipse de Gelo, ele dá continuidade aí à história iniciada lá no Mais Além, mas que também, bem ou mal, ele é uma grande sequência dos caça-fantasmas clássicos aí, tanto que traz de volta o Bill Murray, o Dan Aykroyd, todo ali o elenco original. E agora, e também com um novo elenco, né? Tem aquele um garotinho do Stranger Things, que eu nunca lembro o nome dele, tem a Makena Grace, que ela é a personagem principal ali, a nova geração de caça-fantasmas. Então, o Apocalipse de Gelo eu ainda não vi, mas o Mais Além, o filme anterior, eu achei muito divertidinho, muito simpático, um filme com bastante coração. Tanto Ghostbusters Mais Além, né, o filme de 2021, quanto agora o novo Ghostbusters Apocalipse de Gelo, os dois filmes são dirigidos pelo Jason Reitman, que ele é filho do diretor, do Ivan Reitman, que é diretor dos Ghostbusters originais. Então ele carrega muito essa carga, mais do que nostalgia, ele tem um apego muito mais emocional com a história, com os personagens, com esse universo. E você vê bastante isso, pelo menos no filme anterior, que foi o que eu vi, né? O atual agora, o Apocalipse de Gelo, eu não acompanhei. Mas das estreias da semana, com certeza, é a principal aí, principalmente para os velhacos como eu, que gostam dessa coisa mais nostálgica. E falando em nostalgia, a gente também tem outra estreia, que chega no dia 11 de abril aqui, que é o Evidências do Amor, né? Um filme nacional aqui, protagonizado pela Sandy e pelo Fábio Porchat, que a Diandra já viu, né, Diandra?
É, isso aí, eu já vi, tem crítica aqui no Canaltech, mais uma vez, pode ler sem medo, não tem spoiler. E eu também não vou falar muito aqui para não estragar a experiência de vocês que estão escutando, mas digamos que eu achei um filme bem morno. Eu acho que é isso que eu posso falar.
Ah, mas acho que ele é pela proposta.
É, cumpre a proposta.
Tô aqui falando de metido, mas é aquele filme morno, aquele romancezinho, aquela comédia, comédia romântica, um romance ali, que é meio que a temperatura do gênero, né?
Então, exatamente.
Não tem como esperar muito. Mas eu gostei muito da proposta,
pouco,
da ideia de...
Prometeu pouco, entregou pouco. Entregou o que prometeu, digamos assim. Faz sentido.
Mas que eu gosto da proposta, assim, de você ouvir uma música e voltar no passado, que também é a proposta do Grandes Hits, né? Um filme que chegou no Star Plus, os dois filmes chegaram juntos com a mesma proposta. Mas eu gosto do Evidências do Amor, porque como eu falei, né? Tem essa pegada nostálgica, porque o filme gira em torno do Evidências, né? Da música Evidências, do Chitãozinho Chororó. É, eu nunca lembro o nome do compositor. Do
José Augusto. Inclusive, eles têm esse embate, né, os protagonistas. José Augusto, não, Chitãozinho Chororó. Porque muita gente conhece só como do Chitãozinho Chororó, mas ela foi escrita pelo José Augusto, né? Que é o mesmo daquele Aguenta Coração, acho que o pessoal aí deve conhecer. E eu acho também, assim, a proposta é boa, é divertida, é um filme de família. Poderia ser melhor. E aí, na crítica, eu explico, então não vou falar aqui, porque eu quero que o pessoal leia. Mas Grandes Hits, que também tem isso, só que Grandes Hits ele vai pro lado do drama, porque a menina perdeu o namorado. E aí eu acho que ele aprofunda um pouco mais. Mas longe de mim criticar, né, que eu gosto de valorizar o cinema nacional, tem sim pontos que eu acho que poderiam ser melhores, poderiam ser mais desenvolvidos. Algumas coisas me incomodam, mas tá aí uma opção, domingão ali, tédio, chama a família, vai assistir, vamos valorizar o cinema nacional. Vamos comentar depois do filme, né? Acho que antes da gente sair se criticando, é legal também a gente ver, ter a nossa opinião.
O Fábio Porchat grita muito nesse filme ou ele tá comedido?
Então, o Fábio Porchat não grita muito, só que esse é um dos pontos principais pra mim. É uma hipérbole dele, é ele fazendo ele. Então, assim...
Olha, se ele não tá gritando, já é uma vitória, já é uma vitória.
Sempre, ele... Eu gosto muito do Fábio Porchat, já assisti stand-up dele, acompanho. Não sou hater, gente, pelo amor de Deus. Gosto muito de Fábio Porchat. Um beijo, Fábio Porchat, se você estiver escutando esse podcast. Mas eu acho que quem já acompanha, como eu já vi muita coisa dele, é ele, de novo, mais do mesmo, sabe? Não é o Fábio num personagem. Tanto que um dos pontos que eu elogio, pra não ficar parecendo que eu só critico, é quando ele faz uma cena de drama e aí ele não tem espaço pra ser daquele jeito, né? Tão... efusivo dele, ele tem que se conter mais, e aí eu acho que é onde ele se sai melhor, porque ele deixa a emoção fluir e se distancia um pouco da persona que ele é, pra deixar o lado ator aparecer.
Atua de verdade, né?
Exatamente.
Atua, sai do automático e atua. Mas como eu falei, eu gosto da proposta, eu gosto do Evidências, do uso da escolha do Evidências pra ser isso. Eu tenho meu gatilho, até tenho medo de ver esse filme, porque, né, eu já falei várias vezes aqui que eu tenho meus gatilhos, minhas coisas, e Evidências bate num lugar que eu não queria que batesse, assim, então...
E a música toca várias vezes, viu, frente ao filme.
Eu entendo a dor desse personagem, eu entendo a dor do personagem do Fábio Porchat, eu sofro também da mesma maneira que ele quando ele ouve Evidências, então eu não sei minha relação com esse filme, qual vai ser. Mas fica aqui, então, um dos destaques aí da semana nos cinemas. E nos streamings, a gente tem duas estreias também bem legais. Na quarta-feira, no dia 10 de abril, a gente tem chegando no Disney Plus, Iwaju. Eu suponho que a pronúncia seja dessa, Iwaju. É uma animação do Disney Plus. A proposta eu acho bem legal, assim, porque ela é uma animação criada por uma iniciativa pan-africana. Então ela traz. É uma série. Eu não digo infantil, mas é uma coisa, algo um pouco mais juvenil ali, mas que trabalha bastante essa temática de afrofuturismo, ficção científica, com uma carga cultural africana enorme, feita por pessoas de lá. Então, que acaba fugindo de todo aquele clichê que a gente sempre traz, né, de representação de outras culturas. E bem ou mal, a gente consome muito pouco de conteúdo africano, né? E a Disney Plus trouxe aí essa série. Curiosamente, ela estreou na gringa já tem alguns meses, e demorou para chegar para cá, não sei por que razão, mas chega agora no dia 10 de abril, e o Adieu. Então, para quem quiser ir acompanhar um pouquinho mais de como que o pessoal aí do continente africano imagina ficção científica, que histórias eles têm para contar, eu acho que é uma premissa bem legal aí que merece. E justamente por ser animação, são episódios mais curtos e que acabam rendendo mais, assim, né? Como eu falei, né? A gente tem que valorizar mais episódios curtinhos. E eu acho que talvez a grande estreia da semana, talvez do mês de abril, assim, principalmente para muita gente, em séries, eu acho que com certeza deve ser a maior série do mês, que é Fallout, que estreia no dia 11 de abril no Prime Video. Fallout, que é uma adaptação aí dos games, é um dos games, é um RPG bastante popular, né? Não digo que é uma das grandes franquias, das maiores franquias dos jogos, mas é uma das principais, com certeza. Que traz aí um mundo pós-apocalíptico, um mundo que foi devastado por uma guerra nuclear, e algumas pessoas sobreviveram escondidas em abrigos, né, os shelters. Tem alguns segredos meio escusos por trás de cada um desses abrigos, provavelmente vai ser desenvolvido ao longo da trama, então não vou trazer spoilers aqui. Mas o ponto é que a gente vai acompanhar uma das sobreviventes desses abrigos tendo seu primeiro contato com esse mundo totalmente devastado. Então ela vai ver que o mundo não acabou como ela imaginava, mas também está bem longe de ser aquele mundo que era quando essa hecatombe nuclear... Essa guerra nuclear ela acontece, se não me engano, na década de 50, então ele é um retrofuturismo, bem assim dizer, né? Então, tipo, a gente tá ali um mundo pós-apocalíptico, mas com uma coisa meio steampunk, ambientada na década de 50. Então, ele tem uma estética bem legal, e tem um humor bem ácido, né? Os jogos têm um tipo de humor bem ácido que, pelo que os trailers apresentaram, também está na série. Então, fica aí a grande dica, Fallout, dia 11 de abril. Se não me engano, são 8 episódios que vão chegar todos de uma vez só. O que é meio raro, né, no Prime Video. O Prime Video ele sempre solta semanal, mas o Fallout vai chegar tudo de uma vez só, então para você maratonar. Enfim, então é isso, são essas dicas. Nossa, a gente falou bastante no Vale Ficar de Olho nessa semana, né? Então, porque tem bastante coisa boa, bastante coisa que vale a pena você aí colocar no seu radar. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então aí entre em contato pelo podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias, é só seguir lá o Canaltech no seu agregador favorito. E, né, você segue pra gente para não perder nenhum lançamento. Diandra, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado por comandar o episódio dessa semana, né? O papo foi ótimo. Você que sempre está capitaneando aí as entrevistas e trazendo entrevistados para cá, é sempre muito legal. Acho que sempre enriquece bastante aí o Vale Play. Então, brigadão e até a próxima semana.
Eu que agradeço, foi ótimo. Agradeço ao Rafa também. O podcast foi bem legal. Espero ter outros convidados aqui. Beijão, gente.
É isso. Tchau, tchau para você também que está nos ouvindo e até semana que vem.